Oi. Cara, primeiramente, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Então, eu queria saber como é que está a sua expectativa para essa entrevista. A gente vai falar um pouco sobre o Tão Só, né, que foi o último lançamento de vocês ano passado. E também um pouco da história da banda. Como é que está a sua expectativa para hoje?
Correto. Boa noite, Lucas. Prazer pra gente, é um prazer pro Soma estar participando aí com
Prazer.
vocês. O Soma vem em uma crescente de trabalho ao longo de 2 anos, né? O Soma foi formado há 2 anos, por quatro amigos aí que trabalhavam, tocavam em outros projetos, mas já na intenção de fazer um rock and roll autoral, né? E diferente do que a gente fazia nas outras bandas e tal. E as expectativas ainda para nós rodamos muito, né? Na verdade, o Soma no início foi em março de 2022. Nós montamos, gravamos dois singles, foi lançado perto de você primeiro, né? Foi o nosso primeiro single lançado, depois foi a seis. E após isso daí, nós lançamos o sétimo agora, né? O sétimo single, que é Tão Só, que foi gravado no estúdio no Playhack em Santos, né, com o Nando Baceto, que é o guitarrista do Garage Pose. Foi também o primeiro guitar do Charlie Brown, né, lá em Santos. Foi mixado agora, né, dessa vez, desse último som. A mixagem e a masterização foi feita pelo Tadeu Padola
Sim.
também, né. Passamos 2023, a ideia, a banda seria começar uma tour mesmo em 2023. Mas a banda acabou começando a tocar, cara, com 6 meses a gente já tava tocando e fazendo alguns shows já em 2022, já, porque a galera tava pedindo muito tudo. E a gente sentiu a necessidade de botar a banda para rodar. E daí, de lá para cá, a banda não parou. Não parou
Legal.
de coisas, gravando videoclipes, parcerias.
Sim, e esse projeto, o Tão Só, ele trouxe uma sonoridade um pouco diferente do que vocês tinham, né, em comparação com trabalhos anteriores, que foi algo um pouco mais leve, por assim dizer. O que fez vocês explorarem essa nova abordagem, esse novo estilo?
A abordagem de Tão Só, na verdade, ela foi baseada muito em 80, né? Eu sempre tive muita muita influência de The Cure, de Smiths, de Depeche Mode, R.E.M., entre outros. A minha base musical vem toda daí, né? Praticamente daí. E na verdade, a gente tava com a ideia de fazer algo um pouco mais leve, né? Depois de Perto de Você, Nada Voltará a Ser, tem participação do Clemente Tadeu e tudo mais, né? Da plebe. Tudo certo com a Angel, né? Vem com uma sonoridade mais agressiva, com guitarras mais na cara e tal. Nós queríamos explorar um pouco mais o nosso lado que tem um pouco de 80 do som, assim, na criação, né? Então, só partiu daí.
Legal. Você falou da sua base que veio nesse caso daí. Para o pessoal que está conhecendo a banda agora, você pode contar um pouco da história de vocês, como é que a Soma surgiu, como é que foi o início do projeto?
Ah, sim, claro que sim. Na verdade, Soma surgiu de duas bandas, né? Duas bandas da Zona Leste. Duas bandas da Zona Leste. E nós resolvemos montar, depois de tocar cover por muitos anos em projetos, em festas corporativas, em casas, pubs, em São Paulo, Rio de Janeiro, também algumas cidades, né? E a gente resolveu montar uma banda com um som autoral, uma proposta autoral, que fosse diferente do que estivesse rolando, muito rolando assim na mídia e tudo mais, né? Aqui no rock nacional. Na verdade, seria um som um pouco mais de energia, né? Como vocês podem ver todos os primeiros singles, e na verdade, essa é a essência da banda, que não será perdida, né? Com mais fortes e tudo mais, um som mais energético, mais enérgico, né? Então, a ideia é aí. Então, a gente montou o Soma na ideia de. Na, já foi uma, a banda foi montada na maldade mesmo, de querer fazer dar certo, de tocar na cena e dividir com bandas que a gente sempre assistiu e sempre admirou. Trabalho de várias bandas. Que a gente, em 2023, nós tivemos a oportunidade de abrir vários shows legais com pessoas que a gente nunca imaginou tocar e tal. Foi algo bem legal. E agora vem por aí. Nós temos mais agora, após esses cinco, sete singles lançados, né? Chegamos aí no 89, temos entrevista no 89, na Kiss FM nós tivemos participação no festival. Na verdade, um dos primeiros shows foi no festival da Kiss FM. Foi feito pelo Sérgio Almada e tal. Foi bem legal. Filhos da Pátria.
Legal.
Legal.
E você lembra como é que foi essa primeira vez que você subiu ao palco?
Cara, foi uma energia surreal, porque a gente estava guardando isso, juntando isso, né, cara? Na verdade, foi um show, assim, eu lembro que a gente começou a fazer os ensaios e, putz, vai ser o nosso primeiro show. A gente já chegou, saiu de casa pilhado já para tocar. Quando a gente começou a tocar, cara, foi uma explosão de energia, uma puta de uma vibe incrível que rolou. Foi muito legal, foi no Rock Wells, foi no Rock Wells, lá no centro de São Paulo mesmo. O show foi legal pra caramba.
Legal. E sobre o processo criativo de vocês, você falou que vocês tocavam muito cover, né?
Sim.
Aí já tão só foi a sétima de vocês que vocês realmente criaram a música.
Sim.
Nesse caso, como funciona o processo criativo de vocês? Como é que nasce uma letra da Soma?
Ah, bom. Na verdade, as letras do Soma, a gente está sempre relatando algum problema cotidiano, os amores, os desamores, né? Basicamente é isso. Geralmente o processo de letra nem sempre tem uma harmonia, né? Geralmente a maior parte dos singles lançados até agora são letras composições minhas, né? Agora nos próximos, agora nós já temos algumas coisas com Felipe Amarello também que está escrevendo. A gente tem umas canções em coautoria juntos e tal. E acho isso bacana porque a gente acaba ampliando um pouco o leque de ideias e as canções não ficam tão pessoais assim. Geralmente eu sempre gosto de escrever muita coisa assim em terceira pessoa, né? Porque apesar das músicas serem assim muito muito pessoais às vezes, né? As pessoas se identifiquem mais facilmente com as letras, com as situações e tudo mais, né? Então é isso. Geralmente o processo de agonia a gente faz, geralmente a gente escreve a letra, leva uma base mais ou menos de uma canção ou outra, e a gente muda e refaz tudo no estúdio.
Esse processo você falou de ser uma coisa pessoal, né, que vem tem ligação com a vida de vocês. Vocês costumam, porque a gente sabe que para fazer sucesso a gente tem muito que seguir pela tendência também do que o mercado pede às vezes, né, o que está em alta. Vocês costumam seguir mais pelo que vocês enxergam ou vocês também cedem muito pela tendência também? Pô, esse assunto aqui tá tendo uma hora com ânsia, por exemplo.
Na verdade, quase todas as canções do Soma é uma banda composta por músicos que moram no extremo leste de São Paulo, então a gente sempre com inúmeras situações, né, de cotidiano, do cotidiano, dos problemas sociais, da violência, da falta de saúde, da falta muitas vezes, muitos lugares, falta de saneamento e tudo mais. A gente cresceu numa região, a banda surgiu numa região que tem muitos problemas sociais. Então, a maior parte das canções falam sobre as nossas vidas mesmo, o cotidiano de quem mora na zona leste de São Paulo, de quem vive em uma grande metrópole tão confusa como São Paulo, né? Então, na verdade, tudo que o Soma faz hoje, tudo que o Soma escreve é relacionado ao mesmo às coisas que a gente vive mesmo.
Sim. Sim, o bom é que tem gente que vive no interior, por exemplo, vai ver uma nova realidade pela música de vocês, né? Vai acabar tendo essa diferença. Mas nesse caso, para a realidade que a gente vive, né? Eu sou aqui do Rio,
Sim.
mas por assim dizer. Você acha que a música ela tem esse poder de conscientização, tipo de transmitir a mensagem, uma forma de protesto, de para ajudar o dia a dia de vocês?
Na verdade, a música é a conscientização da alma, né? Eu acho que não tem nada no mundo que ligue mais uma pessoa a outra, ou que faça com que uma pessoa se identifique com a situação que já viveu, do que a própria música.
Verdade. O EP de vocês foi lançado ano passado, como a gente falou, o EP
Sim.
Soma, né, que é o titular, contando com seis faixas autorais. Nesse
Sim.
caso, como foi a recepção do público, justamente isso?
Cara, na verdade foi um pouco rápido demais, né? A recepção do público com relação a esses singles é a absorção da galera com carinho com o nosso som, cara. Quando a gente, depois de poucos shows, a gente recebeu mensagens de muita gente, cara, de fãs do Manaus, fãs de Manaus, fãs do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, uma galera de longe, do sul, de Curitiba, do Rio Grande do Sul também, várias cidades como Cachoeirinha, entre outros, no Rio Grande do Sul. É Goiânia, cara, rádios de Goiânia querendo tocar, chamando a gente para tocar, que inclusive tem uma rádio chamada Vaca Brava lá de Goiânia. É, cara, foi eu diria que foi um pouco um susto, né? Porque, por exemplo, agora nos últimos shows já a galera já tá contando muitas coisas, né? Esses dias a gente fez um show, nós fizemos um show no, no na igreja lá, Pinheiros lá, cara. Tinha uma galera lá que cantando as 7 músicas lançadas, e uma galera que a gente nunca viu na vida, e, tipo, tava na primeira vez assim no show do Soma, a galera que veio de São José dos Campos, a galera que veio do interior para cá, por causa do show do Soma. Isso foi um pouco surpreendente pra gente, assim. E, na verdade, a gente teve a percepção real de que o trabalho da banda estava no caminho certo, não que a gente duvidasse do que a gente tem feito, que a gente tem feito com o coração, com a alma mesmo, a nossa verdade. As nossas músicas são nossas verdades, né? Mas a gente não tinha essa percepção de aceitação de um público tão variado assim,
Sim.
com...
É, nesse caso, o Sport fez poucos shows, né, e já ficou conhecido.
Sim.
É, esses lugares, Manaus, Rio de Janeiro, vocês já tinham feito show lá ou não? A música simplesmente chegou lá.
Não tinha a música que chegou. É, na verdade, o Soma só saiu de São Paulo para gravar no Rio de Janeiro. Até agora, nesses 2 anos, nós tivemos a oportunidade de gravar um EP analógico no Ciel, na cidade de Paty do Alferes, né? Inclusive, toda a prédio tão só, gente, tão só tem uma versão gravada analógica ao vivo lá no Rio de Janeiro, que foi no estúdio do Liciel, né? Foi uma
Sim.
puta experiência a gente gravar no estúdio gigantesco, a gente gravar tudo ao vivo, no bolo. Foi uma parada muito calma.
Ali, o ponto que eu queria chegar, você vê que hoje em dia muita gente conhece as músicas pela rede, né? Pela internet, pela mídia. Aí acaba chegando em lugares, como você falou, a gente não imaginava que fosse chegar.
Sim.
O que mais assusta nesse caso é o poder da tecnologia em si, de fazer com que o projeto de vocês chegue nesses lugares, ou a velocidade que isso acontece, que mais impacta vocês.
Quanto à tecnologia, nós já estamos um pouco mais acostumados, né? Eu acho que hoje as mídias como Instagram, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube e todas essas plataformas de streams e vídeos, elas ajudam demais, demais a banda atingir como Soma, que é uma banda nova, quase 2 anos agora, fazendo 2 anos no comecinho de março, né? Dia 10 de março. É, atingir um público que a gente nunca imaginou em atingir. Acho que a mídia hoje ela ajuda demais nesse ponto aí. E facilita demais o trabalho das bandas emergentes e tal, das bandas independentes que querem gravar e tocar. E sair fora. Agora começaram a rolar alguns convites para a gente tocar. É, ainda nesse primeiro semestre, agora em março, o Soma vai começar a rodar alguns estados, né? Aqui no interior de São Paulo, nós vamos também agora pela primeira vez para o Rio de Janeiro. É, iremos também para Minas Gerais, iremos para Curitiba, Paraná, Londrina, Porto Alegre. Faremos algumas cidades do Rio Grande do Sul também. É, já temos alguns convites para Brasília, para Goiânia, e também
Legal.
Norte e Nordeste, como Aracaju, Natal, Espírito Santo e tudo mais, hein?
Isso aí.
Então, vai começar a rodar.
E onde você acha que o grupo é mais forte? Tem a maior base de fãs atualmente. Em São
Cara,
Paulo mesmo, em lugares.
na questão de influências, você diria?
É.
Ah, cara, o Soma, ele tem muito de... tem muita coisa de... Você pegar os primeiros singles, tem muita coisa de Helmet. Tem muita coisa de Foo Fighters, cara.
Sim.
Nas guitarras, as vozes, geralmente as vozes, quase todas as vozes dobradas também, tudo mais. A gente, boa parte dessas canções a gente gravou mais ou menos numa linha que o Foo Fighters grava e tal. com vozes dobradas, partes dobradas e tudo mais, até mesmo para dar um pouco mais que vem daí, na verdade, vem daí essas dobras, né? Vem daí essa a energia e o peso que esses singles vieram e tal.
Legal. Em relação, Thiago, para a gente poder falar um pouco sobre você, no caso, que você está aqui representando a banda, né?
Sim.
Como é que a música chegou na sua vida? A gente falou um pouco da história da banda, mas na sua vida em si, veio da sua infância, da família?
Veio da minha infância já, porque o pai do meu pai, José Thiago, né? Ele foi músico do exército, no exército, na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Meu pai veio para cá, para São Paulo, com 7 anos de idade. Eu nasci aqui em São Paulo, nasci em 81, né? E cresci desde de criança com meu pai tocando violão dentro de casa, tocando Elvis Presley, tocando várias coisas como Os Incríveis, tocando Stones. Eu cresci no meio dos vinis do meu pai, né? Minha mãe já teve sempre o gosto já pela parte 80, assim, gostava de Smiths, de The Cure, R.E.M., gostava de Hot 7 na época, e várias outras coisas, Depeche Mode, Information Society, entre outros, né? Então já despertei na a minha curiosidade em tocar alguma coisa já nos meus 6 para 7 anos de idade. Com 10 anos de idade já estava tocando violãozinho, comprava as revistinhas nas bancas de jornais e tal, para aprender a tocar as musiquinhas e tal. Tocava muita coisa na época, cover assim, de Legião Urbana, Paralamas, Engenheiros do Havaí, Nenhum de
Na
Nós.
época já era o Cifra Clube ou não?
Revistinha da banca de jornal, cara. Você comprava lá, vinha 15 musiquinhas com as cifras dos violões e tal. Já não era Cifra Clube ainda, não. Cifra Clube hoje é.
Legal. E sempre foi voltado a rock, né? Que você falou da defesa dos seus pais, né? Sempre foi voltado muito ao rock, né?
Aí eu comecei a tocar à noite mesmo, com 12 anos de idade. Meu pai já me pegou, meu irmão, que é um baterista, que é o Du, né? Tá lá em Minas Gerais agora. E o Paulo é um grande amigo meu, que tocou comigo em outros projetos, quase 30 anos de a gente tocou juntos e tal. A gente saiu para tocar com 12, 13 anos de idade, cara. Metia os amplificadores na rua, aqui nos bairros da no Itaim Paulista, em São Paulo, aqui no extremo leste, né? Juntava com bandas, cada um levava um amplificador, levava um pezinho, cara, e o punk rockzão comia direto.
Legal.
E já veio dessa base, tios tocando já, meus tios sempre tocaram, meu pai sempre tocou e tal. Então, bem isso.
Legal demais. Falando um pouco sobre a criação do EP, por sinal, a capa tá aí, eu gostei pra caramba dessa capa. Vou elogiar vocês por causa disso.
Ficou lindíssimo, obrigado, obrigado
Ficou
mesmo.
linda. Como é que foi a história dessa arte? Vocês pensaram nela?
Cara, na verdade, seria uma metáfora, né? Então, só na verdade, que fala que o amor é um demônio que te prega peças, né? Apagando as luzes e as frestas, né? O amor, na verdade, é algo que te deixa sempre no escuro, né? Já te deixa cegas. Então, na verdade, a ideia foi fazer algo que tivesse a parte da mulher em si e tal, do relacionamento em si, e também algumas coisas que lembrassem alguns demônios e tal.
Legal. Ficou bem
Ficou
legal,
assim.
bem mítico. Quer dizer,
É isso aí. Essa foi a ideia da capa. E a gente falou com o Digão, né? Que essa a capa que fez foi o Rodrigo Sá, da Musicorama. A gente deu as sugestões, mais ou menos, das ideias, do que queria. Nós fizemos mais ou menos 6 capas para escolher essa de tão só. E acho que nós acertamos em cheio, porque ficou linda demais mesmo.
bem legal. E a gente sabe que é muito desafiador, né? Tanto criar um projeto, né? Sempre é, né? Acho que por mais que você crie 6 projetos, o sétimo também vai ter seus desafios próprios nesse caso. O que deu mais trabalho nesse álbum, nesse EP, no caso?
No EP, o que mais deu trabalho foi achar a verdadeira identidade da banda. A gente sabia que a gente queria fazer um rock um pouco mais, um som mais agressivo e tal, desde o começo, mas a gente queria que, ao mesmo tempo, fosse algo que tivesse um leque aberto comercialmente para que as pessoas pudessem ouvir de uma maneira em qualquer lugar, né? E tal, mas sem perder a essência do peso da banda, que é o que a gente queria, um som mais pesado, um rock mais pesado e tal, que é bem na contramão, na verdade, do que a mídia nova hoje bota para rodar no mainstream e tudo, né?
Sim.
E a ideia era exatamente essa, atingir um público que era carente dessa parte do rock and roll cru mesmo, do rock and roll feito com guitarra, batera tocando, uma voz só e isso aí. E o pau quebrando.
Isso que você falou de acertar a identidade de vocês, nesse caso, tem
Sim.
muita banda que é eclética, né, que tá sempre
Tem muito
explorando
plano.
novas coisas, e tem umas que se definem muito, né? No caso, qual que vocês se encaixam?
Cara, na banda cada um gosta de. Nós temos gostos musicais semelhantes, mas não totalmente parecidos, né? Quando quatro caras para sentar, compor, cada um vem com suas influências. Então, o Wagner, que é o Wagner Farias, na verdade, ele tem muito do rock and roll, do soul também, né, na mão e tal. É um cara que toca muito, mano. Um cara que toca muito. O Wagner, às vezes, ele vai parar, porque ele toca demais, velho. Ele toca muito, né? O Fê também é um puta de um batera já com 20 e poucos anos de estrada. Então, às vezes, a gente tem que ficar se poudando em várias coisas para que a música tenha apenas os 3 minutos e 25, os 3 minutos e meio, os 3 minutos e 40 segundos, aí senão o bagulho estica, né? O Beto tem 30 e poucos anos de música, passou por várias bandas e chegou a viajar o Brasil com algumas bandas também e tal, segmento gospel e tudo mais. E eu rodei também, cara. Eu cheguei a gravar alguns DVDs para alguns artistas do Raul Gil, como guitarrista, fiz turnês. Rodei para fora com essa galera e tal. E aí surgiu a necessidade de colocar as músicas no papel, aliás, tirá-las do papel. Por exemplo, Nada Voltará a Ser é uma canção que tem, cara, tem 14 anos. Nada,
Caramba,
a letra dela. 14 anos. Então eu sempre tive muita coisa no papel guardada. E a gente entra para colocar e consoma para fora.
e muita coisa muda, né? Você falou que tem 14 anos de composição, muitas das suas visões mudam, né? A gente evolui como seres humanos, né? Nesse caso, como é que foi revisitar essa música que você já tinha composto há mais de uma década atrás, por exemplo?
Cara, na verdade, a gente passa por muitas situações onde muitas vezes entra governo, sai governo e a população está sempre na mão da mesma galera. Nada muda. Então, a Nada Voltará a Ser é uma canção que há quase uma década e meia atrás, é tão atual para a gente hoje. E com certeza vai ser atual daqui a 10 anos, 15 anos, 20
Sim.
anos.
Música é uma coisa temporal, né? Por assim dizer, né? Dependendo da composição, ela é temporal e ela não morre. Porque a gente sabe que a gente vai, nossa obra vai estar aqui em algum lugar, essa entrevista vai estar aqui em algum lugar.
Sim.
Nesse caso, como é que é para você, como artista, né? Tá produzindo algo e saber que vai ficar para o futuro, por exemplo. Vai ficar aí.
Cara, é o que eu sempre digo para os meninos do Soma e tal. Falo para o meu filho que gosta de tocar também, gosta de compor o beat, com 17 anos agora e tal. Existem duas maneiras da gente se eternizar na vida. A gente se torna eterno na vida no bem que a gente fica, no bem que a gente fez para as pessoas e na sua obra. Seja ela cênica, seja ela. A música, na verdade, ela tem o poder de eternizar pessoas, né, cara?
Verdade.
A música eterniza. Acho que é o único meio de você continuar vivo. Um dos poucos meios de você conseguir ser eterno é através da música, né?
A gente vê, né, o Tim Maia, por exemplo, que morreu em 98, vocês são consagrados até hoje, por exemplo.
Sim.
Artistas de Hollywood de décadas atrás.
Sim.
É isso.
Você pega, por exemplo, o Fernão Blanc, tantas outras bandas, cara, outros artistas, Renato Russo aqui, Cazuza aqui, que eternizaram suas obras e são cantadas em qualquer lugar onde se vá, são obras que são cantadas, cara. Então, na verdade, é isso. A música tem o poder de eternizar pessoas mesmo, né? Ela une pessoas e eterniza pessoas, eterniza.
Verdade. A gente falou um pouquinho dos desafios do projeto, do EP, mas
Sim.
agora da música em si no Brasil. Vocês têm mais ou menos 2 anos, né, que vocês começaram, né, lançaram a banda Soma.
Sim.
Nesse caso, qual é o maior desafio de fazer música no Brasil, na sua opinião?
O melhor desafio de fazer música no Brasil hoje é quando você quer passar algo com um pouco mais de seriedade nas letras. Eu vejo o contexto literato mesmo, o mais complicado de se fazer música no Brasil hoje. Porque hoje nós temos uma linguagem um pouco mais coloquial, entre tantas outras, e como nós temos no mainstream agora, sertanejo, entre o funk, entre outras coisas, que usam uma linguagem um pouco mais coloquial e bem atual, né? Quando você escreve algo sobre a sociedade em si, sobre relacionamento, sobre quase todas elas falam sobre a mesma coisa, né? Se você for pegar o rock, o sertanejo e tantas outras, todas elas falam sobre cotidiano. É só que agora, ultimamente, de uns 5 anos para cá, o que você vê no mainstream é algo muito repetitivo, né? Você pega para lá, pô. O cara vai falar sempre das mesmas coisas: mulher, cachaça, chifre e por aí vai.
Sim, verdade. Então, a banda ela teve a oportunidade de abrir também para shows, né, como Fresh, Marcelo Falcão, Pitty.
Cara, a gente não
Eu sei
imaginava.
que é difícil falar isso, mas qual foi o mais marcante, cara, que vocês mais
Cara,
sentiram assim que estava dando certo desse lado?
mais ou menos uns 8, 9 shows com grandes artistas que a gente é acostumado a ver, mas um prazer, cara, gigantesco assim que eu ter conhecido o Marcelo Falcão, cara, de uma simplicidade, mano, uma simplicidade incrível, recebeu a gente lá, anteriormente ao show, não, durante a divulgação do show, ele repostou vários vídeos da gente no Instagram dele e tal, falando do evento e tudo mais, foi bem legal. Foi bem legal, e a gente teve a oportunidade de sentar e bater um papo da hora com ele lá, recebeu a gente, trocou uma ideia. É um cara fora de. É um poeta fora de série, mano. É um músico, um artista fora de série. Eu diria o Marcelo Falcão, hein?
Boa. Para quem nunca ouviu a sua música, por exemplo, a gente está falando muito sobre estilo musical, né? Sobre se escrever, né?
Sim.
Como você escreveria, tipo, apresentaria a banda para alguém que nunca ouviu sua música, por exemplo?
Alguém que nunca ouviu o Soma tocar? Cara, eu falaria, bichão, escuta essa banda aqui, ó. Se liga na energia desse som e presta atenção na letra. Porque tudo que a gente põe, cara, o Soma tem colocado no papel até então, a gente tem colocado as coisas que a gente vive, são pedaços nossos, assim, das nossas vidas mesmo, das nossas vivências, das nossas alegrias, das nossas frustrações. E às vezes a gente pensa que. São situações que somente nós passamos, mas hoje eu vejo tantas pessoas se identificarem com Tão Só, por exemplo. Tão Só. Putz, e é uma música, uma canção assim que a gente nem imaginava que fosse atingir tanto as pessoas, que a galera fosse se identificar e a galera cantando aquilo ali assim com a alma, assim,
Algo de pretensioso, né? Que acabou tocando tanto nas pessoas, né?
E a gente acabou descobrindo uma dentro do trabalho do Soma, a gente já conseguiu ter uma característica de composição, de linha de composição, de região, na parte da região vocal, na parte da região harmônica e tudo mais. E boa parte das letras, elas falam todas de um contexto, né? Nós estamos agora, a gente preparou agora, nós temos mais 4 canções já gravadas, mixadas, né? Para os lançamentos, a gente está produzindo agora também. Nós fizemos a pré-produção de mais 6 sons, alguns para a gente fazer uma as novas gravações agora. Então, até o final do ano, a gente tem muita coisa lançada aí de 2 em 2 meses. Vai ter coisa do ponto Soma aí.
Boa. Para a gente terminar, eu sei que você pode estar aqui disponível pela banda, mas não está com todo mundo aqui, né? Então, fica até o convite se vocês quiserem voltar também para a gente conversar novamente. Mas, para você, o que que a música significa na sua vida, cara? Tipo, seria você sem a música, por exemplo, hoje? Você pensou?
Eu sem a música não seria. Eu não seria, acho que não seria nada. E o Soma, cara, uma das coisas que rolou muito na energia da banda é que a gente conseguiu juntar quatro pessoas que sem a música elas não são nada, mano. Não são nada. Cara, eu fiquei sem tocar, acho que desses, nos últimos 30, 30 e poucos anos aí tocando. Tô com 43 agora, tô com desde meus 12. Nesses últimos 30 anos, eu fiquei um ano na minha vida sem tocar. Foi um ano que tudo parecia estar errado, cara. Parece que o mundo estava do avesso, tudo errado. Sem música é um erro, mano. Não tem, eu não vejo a vida sem tocar, sem compor, sem sair no final de semana para tocar, sem escrever, sem escutar, sem ouvir músicas. Eu gosto muito, cara, de ouvir. Escuto inúmeras bandas, né, cara? Por exemplo, algumas bandas estão surgindo agora, como o próprio Zimbra. Eu já escuto já há muitos e muitos anos, né? Nós tivemos a oportunidade de ver alguns shows e tal. É, eu gosto muito, cara, do underground hoje. Na verdade, a cena teve a sua explosão quando surgiram bandas como Ace of Base, Glória, NX Zero, CPM 22, entre outros, no Rock 2000 aí, né? Raimundos, no finalzinho dos anos 90 e tudo mais. O próprio Surto, né? Tive a oportunidade de fazer um som algumas vezes com o baterista Marcos Molina, que é o ex-baterista do Surto e tal. O Surto tá voltando agora, né? Com a tour, eles estão agora, que é o Surto 30 anos, né? É, vão rolar algumas coisas aqui para São Paulo, a gente tá estudando fazer algumas coisas juntos aí. É, assim que estiverem aqui para São Paulo.
Aí, amigo, muito obrigado novamente pela entrevista. Adorei conversar com você, te conhecer um pouco mais. E para quem quer acompanhar o grupo, faça seu merchandise, redes sociais,
Opa, isso
tá
aí.
ligado com vocês.
Seguir o Soma no Instagram, que é o soma.banda no Instagram. É, shows, quem tá fechando pra gente agora, que tá fazendo a nossa parte de contratação dos shows. Se você quiser levar o Soma pra sua cidade aí, você pode estar falando com o nosso querido Anísio Lima, que é o mesmo, na verdade, é o mesmo produtor do Raimundos, né? O Anisião. Deixa eu pegar o contato do bichão aqui, ó. Pode chamar o Anisão aí, ó. O telefone é o 11 99 794-9155. Então leve Soma aí para sua cidade. Pode estar mandando um e-mail também para o anisolima@gmail.com, hein? Fechou o Soma aqui em São Paulo, mesmo da capital. É, nós estaremos visitando agora várias cidades aí, alguns estados, né? Já nesse começo do primeiro semestre. E provavelmente já no segundo semestre já tem uma volta para ir em alguns lugares, como Rio Grande do Sul, como Porto Alegre, Curitiba e Londrina também, hein? Já na agenda, no mapa. E tem Brasília no mapa, Goiânia, hein? Vamos que vamos.
Isso aí, valeu, amigo. Até a próxima.
Obrigadão, Lucas. Foi um prazer.
Abraço.
Abraço. Valeu.